Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 43 do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder das fibras para a saúde intestinal. E com um grande exemplo de fibra, nós vamos nos basear no psyllium, a chamada fibra ouro da natureza. Entenda um pouquinho as funções das fibras e como a gente pode colocar este preciosíssimo ingrediente na nossa vida diária. Espero que vocês gostem. Um abraço. As fibras são um importante componente de uma dieta humana ideal, na medida em que promovem benefícios para os intestinos e para a saúde metabólica como um todo. Entretanto, a dieta de características ocidentais atual está longe de prover o que nós e nossos micro-organismos intestinais precisamos para ter o mínimo necessário de fibras diariamente. O interesse pelas fibras na dieta surgiu na década de 70, com alguns grupos voluntários na África de profissionais de saúde e pelo trabalho de dois médicos ingleses, o Dennis Burkitt, que depois deu inclusive o nome ao linfoma de Burkitt, e Hugh Trowell, os quais descobriram que muitas doenças ocidentais eram decorrentes da falta de fibras. Os nativos africanos, consumiam muitos alimentos vegetais íntegros, como frutas, verduras, legumes e especialmente raízes, chegando a consumir mais de 150 gramas de fibras por dia. Enquanto na mesma época, na Europa, a quantidade de fibras diária numa dieta normal de uma pessoa que mora em ambiente urbano estava em torno de 15 gramas ao dia. Esses pesquisadores observaram que os africanos sofriam muito menos de doenças nos intestinos do que os europeus, assim como de obesidade e de doenças crônicas, e desconfiaram que as fibras, assim como a microbiota intestinal alimentada por essas fibras, exerciam um importante papel no binômio saúde e doença. Obviamente que tinham outras condições associadas, como o nível de exercício físico, né? E o volume que eles consumiam de alimentos por dia. Até porque o maior consumo de fibras na dieta também leva a uma maior saciedade e por isso diminui a possibilidade de comer demais, o chamado overeating. Com o avanço da tecnologia para avaliação de microbiota, né, intestinal, principalmente a partir do ano de 2010, foi possível observar melhor o efeito das fibras sobre a ecologia intestinal. Porque sim, nossos intestinos são um verdadeiro nicho ecológico, tal qual o cerrado ou as próprias savanas africanas. E o papel do micro-organismo na saúde do hospedeiro. Em 2014, as fibras que são utilizadas como alimento pelos micro-organismos intestinais ganharam uma denominação científica específica delas, que é a MAC, M-A-C. Esse nome, né, MAC, é uma sigla para carboidratos acessíveis à microbiota. E de lá para cá, muitos estudos foram publicados mostrando os mais diferentes benefícios possivelmente atingidos com o consumo de fibras diariamente. Infelizmente, a vida moderna dificulta a ingestão adequada de fibras a partir de alimentos naturais, como os vegetais não processados. O consumo da dieta industrializada, excessivamente rica em produtos animais, gorduras e alimentos processados e açúcares simples, embora prática, é pobre em fibras. Mesmo porque o alimento, quando ele mantém muitas fibras em sua composição, como ele é rico em MAC, né, ele acaba estragando mais fácil nas prateleiras, porque esses carboidratos acessíveis à microbiota também são acessíveis à microbiota que está no ar. Então, eles estragam mais rápido. Então, para que a gente tenha um tempo maior de prateleira dos alimentos industrializados, a maioria deles é pobre em fibras. Uma forma de aumentar o consumo de fibras para o mínimo aceitável, que hoje várias instituições, associações americanas, europeias, alemã, inglesa, cada uma tem uma recomendação de volume de fibras ao dia. Mas a maioria coloca como um valor mínimo, então vamos dizer aí, o mínimo necessário para a saúde intestinal e, por sua vez, para a saúde sistêmica, é o consumo de 40 gramas ao dia de fibras para um adulto. Nesse aspecto, a gente pode utilizar muitas vezes uma fibra adicionada na nossa dieta, como um suplemento alimentar, para que a gente consiga atingir esse volume de fibra necessário. E nesse aspecto, uma fibra em especial se destaca, que é o psyllium. O psyllium é uma fibra solúvel extraída da casca das sementes da planta Plantago ovata e é conhecida por trazer vários benefícios à saúde. Além de ter um sabor neutro e, portanto, facilmente adicionada na dieta diária, o psyllium é uma fibra solúvel viscosa que resiste à digestão no trato digestivo alto, características que lhe conferem seus benefícios. Alguns desses benefícios são: número 1, saciedade. E eu já falei agora há pouco, né? Os alimentos que são mais ricos em fibras, eles trazem mais saciedade. E por isso também, lá atrás, nos anos 70, os pesquisadores ingleses observaram, talvez também por isso, que não havia obesidade entre esses africanos estudados. E as fibras solúveis viscosas, como o psyllium, podem diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico e a velocidade de absorção de gordura e glicose, expondo regiões mais distais do intestino delgado a esses nutrientes, o que leva à sensação mais prolongada de plenitude digestiva e, desse modo, à saciedade. Estudo de 2011, por exemplo, concluiu que a ingestão de 14 gramas do psyllium distribuído ao longo do dia, às refeições, por apenas 2 dias, reduziu a ingesta em alimentar em 10%, o que torna um excelente auxiliar no tratamento da obesidade. Segundo benefício, controle do colesterol. Os efeitos da diminuição do colesterol conferidos ao psyllium já foram avaliados em vários estudos. Duas meta-análises reportaram uma média de 7% de redução do LDL do tipo C, com um consumo médio de 10 gramas de psyllium ao dia, quando misturado com a refeição. Um estudo de 2005 encontrou que a incorporação de 5 gramas de psyllium 3 vezes ao dia, com as refeições, possibilitou a redução da dose da simvastatina, que é uma medicação utilizada para a redução do colesterol, pela metade, sem prejuízo do controle do colesterol e com redução dos efeitos colaterais dessas drogas. Porque a maioria de vocês sabe que as estatinas, elas são muito eficientes para redução de colesterol, mas elas também acabam reduzindo a produção, por exemplo, de uma substância muito importante no nosso corpo chamada coenzima Q10. Então, muitos pacientes com as doses plenas dessas medicações desenvolvem dores articulares, dores musculares. E com isso, esses pacientes muitas vezes têm que descontinuar o uso dessas drogas. Com a incorporação aí, então, de 5 gramas de psyllium 3 vezes ao dia, acabou causando, né, a possibilidade de reduzir a dose dessas drogas pela metade, sem prejuízo do controle do colesterol. Então, é interessante principalmente para esses pacientes que têm essas queixas, né, relacionadas ao uso das estatinas. Terceiro efeito interessante, o efeito anti-inflamatório intestinal. A ingestão de fibras solúveis, como o psyllium, reduz a inflamação intestinal ao induzir a produção de um mediador anti-inflamatório, chamado interleucina 22. E também ao induzir a produção de ácidos graxos cadeia curta, que promovem o desenvolvimento de células imunológicas do tipo T regulatórias, que controlam a inflamação. Um estudo de 2023, com ratos submetidos a uma colite experimental, que receberam dieta padrão ou dieta padrão enriquecida com psyllium, mostrou que os que consumiram o psyllium ativou genes importantes nos intestinos desses ratos, envolvidos com o controle do ritmo circadiano e da secreção dos ácidos biliares. A ativação desses genes protegeu o uso da colite induzida. Isso mostra um possível benefício na incorporação do psyllium por pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Mas claro que não exibam nenhum grau de obstrução intestinal, que é uma das contraindicações da utilização dessa fibra. Então fica até o final que a gente vai falar quem não pode usar essa fibra e como usar aqueles que podem. Quarto benefício, controle da glicemia. Uma meta-análise publicada em 2015, que englobou 35 estudos randomizados, publicados em 3 décadas e em 3 continentes, concluiu que a incorporação do psyllium diariamente ajuda no controle da glicemia e o benefício é tanto maior quanto maior for a resistência insulínica do indivíduo. Então, quanto mais o indivíduo precisar disso, melhor será o controle dessa glicemia. O provável mecanismo por trás desse efeito seria o aumento da secreção do queridinho do momento, né, o hormônio intestinal chamado GLP-1, que esse aumento da secreção é promovido pela chegada do carboidrato e da gordura presos ao gel do psyllium no intestino delgado distal. Eu chamo isso de efeito Ozempic-like, né? Então, há também ajuda no controle da glicemia e, obviamente, da saciedade. Quinto benefício da incorporação do psyllium no dia a dia: a regularização do funcionamento intestinal. O consumo do psyllium puxa, entre aspas, água para o bolo alimentar no intestino delgado, o que faz com que haja uma hidratação deste conteúdo fecal. Isso causa o amolecimento das fezes e o aumento da velocidade da passagem das fezes pelos cólons, conferindo um efeito laxativo ao psyllium. Mas, ao contrário, pacientes com diarreia crônica causada pela má absorção de sais biliares, por exemplo, também sentem benefícios com a suplementação de psyllium, uma vez que a fibra diminuiria o turnover de sais biliares na luz intestinal. Essa dupla característica, que é muito peculiar do psyllium, colocaria então o psyllium em vantagem em relação a outras fibras adicionadas. Além disso, o psyllium é fermentado mais lentamente, o que reduz a formação de gases em relação a outras fibras, que às vezes esse é um limite, né? O paciente vai tentar aumentar as fibras e sente muita distensão, muitos gases. O psyllium, ele é mais difícil de causar, obviamente pode causar, mas é menos frequente que as outras fibras. Tá? A associação dessas características todas coloca, então, o psyllium como um potencial agente auxiliar na prevenção do câncer de cólon, por exemplo, do intestino grosso. Normalmente, como a gente recomenda o uso do psyllium? Adultos e crianças acima de 12 anos, de 7 a 10 gramas, diluído em água ou adicionado aos alimentos, de 1 a 3 vezes ao dia. E crianças de 6 a 12 anos, a metade da dose. Então, seria de 3,5 a 5 gramas. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Obviamente. Em primeiro lugar, se possível, né, e sempre que possível, consultar sempre um médico ou um nutricionista antes do consumo, para ver se você não tem alguma das contraindicações que eu vou falar aqui. Importante aumentar a ingestão de líquidos para que não haja impactação intestinal com o uso do psyllium, porque como ele puxa muita água, se eu não tenho muita água na luz dos intestinos, eu posso impactar esse psyllium, né? Ele formar como se fosse uma rolha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nunca consumir o pó direto na boca, tá? Porque ele pode, na hora que ele incha, né? Ele pode causar engasgo, tá? E eventualmente até uma aspiração, uma broncoaspiração. Se for consumir diluído em líquido, ele tem que ser consumido logo após essa diluição, porque ele vai formar um gel, né, dentro do copo, que vai dificultar a deglutição desse psyllium. Iniciar sempre com a menor dose e aumentar devagar para observar, então, se há necessidade e a tolerância individual. Outra coisa importante é, se consumir remédios, sempre usar o psyllium pelo menos 2 horas antes dos remédios, uma vez que ele pode interferir na absorção de fármacos, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Nunca exceder as doses recomendadas. E se você usou o psyllium, esperou 12 a 72 horas e não houve trânsito intestinal adequado, é importante procurar um profissional de saúde, porque nesses casos, provavelmente, existe uma outra causa de constipação que não a baixa ingestão de fibras, tá? Então, não fique insistindo sem consultar um profissional, para ver se você, na verdade, não tem outras causas de constipação associadas. Um outro benefício é o valor, né, do psyllium, né? Ele é facilmente colocado na dieta porque é relativamente barato. Bem, eu usei alguns artigos para fazer esse podcast. No total foram 7 artigos. Esses artigos estão na página do blog da Nação Verde. Já todos descritos lá, inclusive uma descrição desse áudio também está lá no blog da Nação Verde. Vou colocar aqui nos comentários deste episódio o link para vocês acessarem o blog da Nação Verde e terem acesso aí, então, aos artigos utilizados para a gente fazer esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem esse podcast com seus amigos, com seus pacientes, com seus parentes e que todo mundo possa usufruir dos benefícios de aumentar a fibra na dieta. Um abraço! Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Não esqueci do episódio de colágeno, não, viu? Fiquem tranquilos, estou preparando o material. E logo mais a gente vai ter outros episódios muito interessantes também na relação de intestinos com hormônios sexuais e muito mais, sempre tudo muito atualizado e com muito carinho para vocês. Não esqueçam de fazer a revisão de vocês no iTunes e no Spotify, coloquem as suas estrelinhas lá, porque quanto mais avaliações a gente tem, mais esse conteúdo é entregue pelas plataformas. Agradeço de coração. Um abraço.